Oi, gente!
E aí?
Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Estou bebendo pouco esse ano, indo pouco ao bar. Seja bem-vindo ao Séries no Bar. Puxa sua cadeira e senta para falar de séries com a gente. A gente fica tanto tempo sem fazer episódio que a gente nem precisa ficar inventando os episódios temáticos, igual a gente falou no outro, séries que degringolaram, porque tem série para ver, né?
Tem série
para
falar,
acumulando,
né?
Pra falar,
a gente tá
exatamente, fica
acumulando.
acumulando, assim. Hoje a gente tem muitas séries, muitos lançamentos. Esse ano está frenético. São
Tá
bons os
mesmo.
lançamentos? Não sabemos, quer dizer, vamos
Ah,
descobrir agora, né?
discutir, exato.
Mas eu sou o Chive, estou aqui com os meus caros Nerd Loser.
E aí, morecos?
E TV
Será que o
Watch.
som tá bom hoje? Será que o som tá bom,
Acho que
Shiroi?
tá.
Você tá escutando bem meu
Aguardemos,
som?
oremos para que esteja.
Oremos.
E a
E
gente vai falar
TV Watch,
de
né?
muito. Não, já falei
Oi,
TV
oi,
Watch.
gente. Oi, oi.
Fala, TV.
Oi, fala.
A gente já fala de muitos lançamentos. Eu vi muitas coisas. Mas se eu paro para pensar agora e falo assim, que série que eu gostaria de estar vendo agora, dessas novas? Não
O ápice de Steve
sei.
Roy já foi atingido com o True
Contra o
Detective esse ano.
Detective. Acho que esse ano já temos o winner. Mas, assim, não
Ah,
é que as séries são ruins, mas assim, eu não tenho o grau de empolgação que o TV Watch tem, por exemplo, com o Shogun.
eu tô achando esse ano muito bom de série. Sim, eu não vi nada assim horrível que me fez largar nada, assim. Quer dizer, minto. Teve uma série que eu vi que eu não gostei, que me fez largar no primeiro episódio, que é a nova série da Apple TV Plus, chamada
Qual
Palm
é?
Royale,
Que
que é com a
série é essa?
Kristen Wiig. Sabe quem é a Kristen Wiig?
Sei,
Do
de Saturday
Sim,
Night
nossa,
Live, né?
amo Kristen Wiig. Tá
Pois é,
perfeito, incrível.
achei a série muito.
E a
Não
que
me
tem o Rick
empolgou, não.
Martin, né?
Tem o Rick
Tem Rick
Martin.
Gente,
Martin? Que série
eu
é
não
essa,
sei.
CJ. Tem a
Gente, é
CJ de
incrível
West Wing.
como. É incrível como o Rick Martin consegue se manter na mídia depois de, tipo, 57 anos, né?
Sim, porque ele era do Menudos em 1983, assim, né? Então é literalmente
Eu não
57
consigo.
anos.
Gente, eu tô pensando numa celebridade brasileira que também,
A
surpreendentemente, se mantém na
Xuxa.
mídia, sabe?
A Xuxa. Todo mundo da mesma época, que era dos anos 80, consegue.
Nossa, gente, eu não sei, cara. O que que é isso? Pelo amor de
Nossa, tu já viu
Deus.
os filhos
Não, é
dele,
tipo,
mó
não, ele
grandes.
é, na verdade, o Rick Martin, melhor analogia, na verdade, é o Eric Johnson.
Não,
Porque ele não faz
não, não
nada.
é, não, não é, porque ele é
Onde você tá
talentoso,
ouvindo
para.
falar de Eric Johnson agora?
Não, na verdade não. Não é. Então vamos mudar a analogia. Outra analogia melhor ainda. É o Rick Martin é o David Brasil dos Estados Unidos.
Não é, porque o David Brasil. O que o David Brasil faz? Qual a profissão dele? É ser amigo de famoso.
Ele.
O Rick
Gente,
Martin
mas ele.
não, ele é um cantor, ele foi menudo, ele tem hits, ele é
Gente,
lindo.
mas o David Brasil foi amigo dos jogadores de futebol 50 anos atrás. Sei lá o que que ele foi.
Não, ele era amigo
Agora
da Suzana Vieira, da Carol
tem
Dilma. A
30
profissão dele era
anos que
ser
o Rick
amigo de
Martin
famoso.
não faz
É,
nada.
ele é da galerinha do Luciano Huck, da Preta Gil.
Gente, todo mundo é da galerinha do Luciano Huck, né? Todo mundo. Se a gente fosse famoso, a gente ia ser da galerinha do Luciano Huck. Mas vamos falar de séries. Vamos
Vamos.
falar de. Eu queria
Ó, oh,
começar
mas
com essa
Palm
série muito.
Royale, só um parênteses, Palm Royale, Samir Duarte me mandou mensagem perguntando se eu estava assistindo, porque falou que estava amando, viu?
Tá, pode ser que eu não tenha gostado do primeiro. É porque eu
Mas é o
achei
quê?
que
Uma
era uma
comédia,
coisa.
obviamente, né?
Então, é uma comédia e tava boa enquanto era comédia. Aí tem um. Me deu a impressão que vai ter um negócio de um mistério, de um assassinato. Aí eu já achei que estavam forçando a
Mas você viu
barra. Mas pode ser.
quantos?
Só vi um, só vi o primeiro.
Ah, nossa, eu nem tinha
Será
ouvido
que ele
falar dessa
tem.
série.
Será que com o episódio o TV Watch tem
Hã?
credibilidade para julgar na série?
Ele falou, começou como uma comédia, não sei o quê. Eu lembrei da série da Kate Winslet, que a gente falou no episódio passado.
Ah,
Cada
é.
vez que eu penso em ver o segundo episódio, eu falo: Ah, não, 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 não vou ver,
Eu
não.
vi o segundo, eu vi o segundo, não voltei pro terceiro porque eu esqueci. Cara, eu não sei se eu gostei dessa série ou não. Não sei te falar.
Acho que
Assim,
não. Eu acho que não. Acho que é um sintoma de. Porque o TV Watch, ele gosta de tudo, e quando ele não gosta, ele não sabe lidar com o sentimento, sabe? Então eu não quis ver o terceiro, mas o que que é isso? Eu não sei se eu gostei ou não. Isso é não gostar.
E vai pra terapia, 6 meses na terapia pra descobrir.
É a primeira série que ele não gosta. Mas eu queria falar a série da Kate Winslet, como é que chama mesmo?
O regime.
O regime, isso que é da HBO Max.
Ah, eu quero voltar, eu quero assistir o segundo. O segundo é ruim, então, Tibi Watch?
Não, não é ruim, é igual o primeiro, assim. Ele,
que
ele
não dá
é...
sentimentos, né? Não é. Desperta sentimentos.
Mas é total, né? Você quer gostar porque é da Kate Winslet, da HBO, não sei o quê. Mas esse, aí ela fica falando com aquela boca torta e você fica... Putz.
Não, assim, é porque eu acho que eu tenho que entender ainda o que, que é essa série. Ela é uma sátira, ela é uma comédia, mas ao mesmo tempo ela quer ser uma... Eu não sei,
uma
assim...
Uma crítica social aos regimes totalitários? Não, acho que não quer ser isso, será?
Não sei. Eu ainda não decidi se eu vou continuar ou não. Mas já tá no quarto e eu já não vi nem do terceiro, então...
Nossa, ainda que... tá no quarto? Já começou faz tempo. Nosso último episódio faz 2 meses que a gente gravou.
É, mas a gente gravou, só tinha passado o primeiro, né?
Ah, tá. Ah, já tinha estreado naquele dia, né? Então, foi. Mas eu queria falar do problema dos três corpos. É isso que chama? Ah, problema dos três corpos. A série bem pretensiosa da Netflix. Dos criadores de Game of Thrones.
Gente, ela é o produtor executivo é o Brad Pitt. Assim, essa aí, série. Esse é o nível
Ou seja, não é elenco estrelado, é produtores estrelados, que acho que é até pior.
É, que já é um mau sinal, né? Você já vai ver.
Ah, vai, cara, é uma legal.
Então, assim. Eu vi 4 episódios, são 8, né? Eu vi metade.
São. Eu vi tudo já.
Por que você tá chocado? Você viu algum?
Não, gente, porque eu achei, assim, pensando em O Problema dos Três Corpos, eu achei incrível como ela consegue ser tão insuportável.
Cara, eu acho que ela começou muito bem. Eu achei o primeiro episódio super bom.
Não, não é possível.
Aí ela vai piorando,
gente, é muito
piorando,
chato.
No final do quarto eu falei, ai, não.
Ah, nem
meu,
é, cara.
Não.
Vê o quinto. O quinto e o sexto episódio são muito bons. Eu adorei a série.
O que é Our Lord? E ele falando com uma voz de mulher, contando a história
assim,
da Chapeuzinho Vermelho. O que é aquilo, meu? Não dá.
Gente, eu tava com enxaqueca. Essa série foi tão chata que ela me relaxou, passou a me
enxaqueca. então, foi bom pra você.
TV Watch, explica aí o que é O Problema dos Três Corpos.
Você quer que eu explique mesmo?
Não, dá um resumo em 2 frases.
Sério?
É muito difícil. É muito difícil resumir essa série. O Problema dos Três Corpos é a nova série dos produtores de Game of Thrones, baseado num clássico livro de ficção científica chinês. E é a história de como a humanidade vai ter que lidar com...
Não, já tá dando muito spoiler aí, não?
É, né? Pois é muito difícil falar. Começa na Revolução Cultural da China. Eu não vou começar
aquela primeira
a falar
cena tudo. É boa. Aquela primeira cena da Revolução Cultural é bem boa.
É,
mas...
legal. Fala
não,
assim, nossa,
assim, vou dar uma sinopse. É assim, tem uns amigos geninhos, uma turma de amigos, tipo Friends de geninhos, sabe?
Dos físicos.
Friends dos físicos. Ah, eu sou uma astrofísica, não sei o que lá,
Não, o que já me irrita, porque
nem
assim...
Ah, nem eles são mó legais,
90% dos físicos são bastante gatos, o que é um desrespeito a essa categoria. Cadê a representatividade física nessa série? Que a gente é feia, acabada.
Aí tem aquela física, sei lá, que ela é, que gênia.
A Og.
É, super, super gata.
Nossa,
que...
com bocão assim essa, né?
Super
falando.
Bocão, é.
Nossa.
E, é latina,
assim.
Assim,
não, é assim, a série começa assim. Começa a dar problema nos aceleradores de partícula mundo afora.
Escuta bem, ouvinte. Escuta bem.
E aí os cientistas começam a enlouquecer, porque tudo que se sabia sobre a física quântica, Einstein, teoria da relatividade, sei lá... Começa, tipo, nada mais faz sentido, assim, sabe? Você sabe que 2 mais 2 é 4 e você começa a somar e dá 3,75. Sei lá, nosso ouvinte básico entendendo o que eu estou falando.
É que não entende de física quântica, relativismo, né?
E aí, alguns cientistas, mundo afora, começam a se suicidar, né? E tem um cara ali, um policial... misterioso tal, que fica investigando essas mortes bizarras e tem umas contagens regressivas, assim, e aí, de repente, uma dessas integrantes dos Friends, os físicos do Friends, ela começa a ver essa contagem regressiva, assim, na cara dela parece uma contagem regressiva. E aí começa um monte de coisa a acontecer, um videogame maluco entrar no meio.
Nossa,
umas mortes misteriosas, umas pessoas misteriosas.
Nossa, gente.
Parece muito legal, mas você começa a ver e você fala...
Não, é muito legal. Deixa eu explicar, olha só. É porque assim, tinha tudo pra ser a coisa mais chata do planeta Terra. Porque...
E conseguiu. Olha,
não,
aqui,
não
a
conseguiu.
A série atingiu o que ela se...
Não conseguiu, ouvinte. Não houve essa pessoa. Olha só, Dizem que o livro é complicado, que tem umas coisas de física quântica.
Eu tenho um amigo que lê o livro e não está gostando da série, porque a série não é muito fiel ao livro.
Pois é, mas aí é que eu acho que é bom, porque a série ficou, pelo menos, eles fizeram de uma forma que a gente entende. Então, assim, por mais que seja uma história mirabolante, porque é uma história mirabolante, faz sentido. O quinto episódio é a coisa mais legal que eu já vi no ano, talvez.
Então vou ver. Eu vi o quarto. É. O final do quarto eu falei, meu, que bosta. Sério, assim, quando tem aquela convenção lá. Eu achei tudo tão ridículo. Nossa.
E o único defeito que eu vi da série é o último episódio. É, depois que passa esse quinto episódio, que aí é o grande evento, não sei o que lá, dá uma focada um pouco na vida dos físicos. E aí tem vários... Bom, eu não vou falar muito, mas dá uma sequência de fatos para uma possível continuação. Para a possível continuação, que deve ser os outros dois livros que tem. Então, o que eu entendi foi, até o quinto episódio é o primeiro livro todo, O Problema dos Três Corpos. E aí eles já começam a preparar para o segundo livro, que deve ser a segunda temporada. Eu achei divertido, achei a história legal, me fez, assim... detestar a física, eu detesto física. Mas eu achei legal, achei que foi um bom, assim, você pensando que a gente teve que aguentar flash forward. Então fazia tempo que eu não vi uma história assim que mexia com física, com outras coisas, que me interessou e eu achei divertido. Acho que eu esperava pouco da série, aí eu acho que me surpreendeu positivamente. Eu achava assim, mais uma série da Netflix genérica que vai, com mega produção que vai dar flop. Eu me diverti.
É exatamente essa impressão que eu tenho.
Gente, mas os críticos não estão elogiando, tá? Os críticos estão falando mal.
Alguns estão. Na verdade, tá bem dividido aí a questão. Porque
os críticos
do
série maníacos estão elogiando, né?
Eu acho que quem leu o livro esperava outra coisa. Como eu nem conhecia essa história, eu achei tudo legal.
Os críticos da comunidade física Brasil estão elogiando.
Não é assim, gente. Não é... Nem deve entrar no meu top 10 do ano, mas eu me diverti nos 8 episódios, gostei de ver.
Tá vendo? Ele falou, adorei, não sei o que. Não deve entrar no top 10 do ano. Gente, ele gosta de tudo. Ele gosta de tudo.
Pra mim, eu tô achando que o problema também foi expectativa. Porque TV Watch vendeu essa série no nosso grupo como se fosse. Não foi, Chivroy? Que é isso? Vendeu como se fosse a volta de Jesus Cristo. Assim,
não,
né?
Exagero.
mas uma coisa que eu parei pra refletir nessa série, porque tem uma cena que, assim como em True Detective, lembra que eu falei que uma pessoa pergunta pra outra, você acredita em Deus?
Ai, tem então... essa cena, ai sim, meu, no primeiro episódio, muito cafona.
É, mas talvez, então cheguei... talvez nessa série faça sentido essa pergunta.
Então, talvez, aí eu cheguei à conclusão. Quando tem essa frase, você acredita em Deus numa série, só tem duas opções pra série. Ou a série é ótima, ou é péssima. True Detective é ótima.
Cara, sabe o que é péssimo? Essa... Vou falar. É o personagem lá do Papa Francisco. Como chama aquele ator?
Jonathan Pryce.
Que era o padre lá no Game of Thrones também, né?
Ele era?
Ele era o Papa lá no Game of Thrones.
Sim,
ele, né?
O elenco de Game of Thrones tá inteiro ali. Tem
eu só sei que tem o amigo
Sam.
Do Jon Snow, Sam.
Tem o Sam, tem o como é que é o
aquele
rei das cebolas lá? O das cebolas lá.
Tem ele?
É, tem o das
Davos,
cebolas.
Que ele chamava.
Davos.
Ah,
e
verdade.
E o Pardal. É o Pardal, né? Ele era o Pardal, o Jonathan Pryce.
O elenco de Game of Thrones inteiro exagerou, né? Porque ele tinha 600 personagens no Game of Thrones.
Tem três pessoas. Mas o personagem dele é muito ridículo, gente. Sério, muito ridículo.
Do Sam, né?
Fora que assim, ele jovem... Não, não, não. O outro, o do padre, do Papa Francisco.
Nossa, do Sam eu já tô achando mega forçado. Porque claramente
é
assim, ó.
É super forçado. Não, fora que assim, ele jovem, ele era gatíssimo, gente. Desculpa, não tem chance de ele ter envelhecido, ter virado seu...
Ah, o Jonathan Pryce. Parece que vocês estão falando... Cada um tá falando de um personagem. Ele tá com confundindo a galera.
mas, enfim, gente, eu não gostei muito dessa série, sabe? Meu sentimento é de muita, muita frustração com esse lixo.
É o preconceito que vocês têm, né, com as séries da Netflix, vocês não conseguem.
Gente, não, gente, de coração aberto. Imagina, eu quero que todas as séries sejam da Netflix. Netflix é o melhor streaming, é o mais fácil de achar as coisas, tudo funciona. Então,
você
não
baixa
esquece
a
que série que você tá vendo.
Metrô, assim,
então eu vou falar de uma coisa,
faz,
de outra coisa muito boa da Netflix, que eu sei que Steve Wright já assistiu também. Magnatas do Crime.
Ai, não é muito boa, não. Não, 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 não. Não.
Ah, gente, não, fala
gente,
sério.
Gente, é assim, ó, eu vou falar. É Guy Ritchie, que era uma pessoa disruptiva, aquele ritmo enlouquecedor, nananã, nos anos 90, né? Em 2024, ele fazendo a mesma coisa com os mesmos personagens, aqueles personagens, tipo aqueles atores que sempre fazem, tipo, white supremacist ou mafioso escocês, assim, sabe? Não, não dá, cara. Não dá, de verdade.
Não, cara, a série é muito divertida.
Dois episódios, não dá. Não, mas é muito forçação de barra demais.
É. Não, é assim, eu entendo. Tem que gostar do estilo Guy Ritchie.
Eu gosto, mas aí você fala, mano, mas ele não evoluiu nada. Em 30
anos,
ele
tinha mudado, ficou uma porcaria. Ele fez um monte de porcaria, aí ele voltou porque ele sabe fazer.
Ah, e aí fez nossa, igual Friends, né? Igual Friends. Voltou depois de 50 anos fazer a mesma coisa.
É mó divertida a série,
tentei,
assim. É despretenciosa.
Não, é super pretenciosa, zero despretenciosa. É totalmente pretenciosa, assim. Veja como eu sou um gênio
não,
da linguagem. É
não,
totalmente.
E nem tem, nem tem muito truque de imagem, não. Nem tem.
Mas tem aquele cara de White Lotus que eu olhei e falei, gente, como é lindo. Quem é ele mesmo? Que é o. Ele não era tão bonito em White Lotus. Que era o marido era o riquinho lá, que era o marido da mulher loirinha. É. Nossa, ele tá gataço. E também tem aquele cara do daquela série horrorosa lá da Disney Plus.
Qual
série horrorosa?
Que ele trabalhava num museu e que ele nossa. Também fez cenas de um casamento. Como ele chama?
Ai, é o cara que fez Show Me a Hero?
É, ele, isso. Tem nossa. Ele.
Não, não é o Oscar Isaac, não.
Não?
Não. Não. Não.
Então é o irmão gêmeo dele, é igual? Não, quem
nada a ver.
Quem que é o irmão dele?
O irmão dele? O irmão do Duke?
É, o drogadão.
Não, ele é um ator aí, não sei nem quem
não
é.
Não, não é.
Roy Stephan.
Ela não viu a série, gente. Perceberam
não,
que ela dormiu.
Vi dois episódios e falei, meu, sério, ai, não aguento, é muito
caro. Oh, a Caia Scodelario tá muito bem nessa série.
Quem é essa pessoa?
É a de Skins, ela fez Skins.
Que
é
aquela... Ela fala português? Ela não fala português.
É, a mãe dela
quem
é brasileira.
É aquela bocuda
é
lá,
assim,
que tem uma bocuda.
É, ela, é muito, ela tá muito bem nessa série.
Nossa,
eu gostei,
gente,
tô gostando
nossa,
muito.
Tudo é clichê do clichê do clichê.
Ah, mas é assim, é pra ver e divertir. Cada episódio tem uma historinha, assim, é legal. Falar em cada episódio tem uma historinha...
Peraí, como chama essa série? A gente falou o nome dessa série?
Falou, Magnatas do Crime na Netflix.
Ah, isso, The Gentleman. Isso.
The Gentleman. Eu assinei o serviço Universal Plus numa promoção do
gente,
Amazon Prime.
Gente, como você assina esse serviço? É um canal?
No Amazon
passa,
Prime.
Fica passando reprise de... É Law and Order o tempo todo?
Gente, é um novo streaming.
Universal,
isso?
Eu nunca tinha ouvido falar
é um
isso.
Canal dentro do Prime Video, tá? É um canal dentro do Prime Video.
É um novo canal, porque eu não lembro de ter visto isso.
É, novo canal. Eu assinei só porque tava metade do preço e eu queria
quanto
ver poker.
Do preço?
Acho que tá R$15,90. É caro o negócio, mas aí.
Nossa, caro mesmo, metade é 15.
Eu não ia assinar porque tava achando caro, aí deu essa promoção do Prime Video, eu assinei pra ver Poker Face. Que foi a série sensação do ano passado.
Foi uma série super elogiada ano passado.
Cara,
é legal
muito,
mesmo?
Muito legal, divertida, assim.
É com
não é
a...
nada.
Natasha Leone, né?
Com a Natasha Leone.
E ela tá falando assim, nossa, tipo o Anderson Gonçalves, assim.
Ela tá Natasha Leone, ela tá interpretando Natasha Leone.
Ela é desse Gonçalves dos Estados Unidos, que faz sempre a mesma coisa, exatamente.
Mas é uma série legal também.
Palavrão, assim, ai, caralho.
É quase um...
Acabou de fumante dela.
Não, ela tá interpretando a Natasha Leone, assim, é ela mesma. E é um procedural, assim, ela é uma... Uma loser, assim, da vida, que não tem emprego e tal. É, toda bebe, fuma. É Natasha Leone. E ela tem um dom de saber quando a pessoa tá mentindo, assim. Ela a pessoa fala com ela, ela fala, você tá mentindo e tal. E ela começa a resolver uns crimes que acontecem, assim. Ela vai... Ela tá meio... Acontece uma coisa com ela, ela não tem... Ela começa a sair fugida... pelos Estados Unidos, e onde ela vai parando, ela consegue uns bicos, assim, em alguns lugares. E sempre nesses lugares acontece algum crime, e ela acaba se envolvendo e tenta resolver esse crime. É uma série, assim, se você parar pra pensar, ela é bocó, bocó, bocó. É um procedural como antigamente a gente gostava de ver, sabe? Mas é muito legal a série, assim, é bem divertida, é leve, e as histórias são bem escritas.
Eu fico a fim de ver, mesmo, onde a gente fala super bem.
É legal, é legal. Nossa, foi a maior sensação do ano passado, né? Entrou
gente,
em várias listas.
Eu nunca tinha ouvido falar desse. É o quê? Universal Plus?
Universal Plus. Só tem isso, na verdade. E Saturday Night Live ao vivo, que eles passam sábado.
Você não falou que é a 30 Rock legal. Ou você inventou?
Pois é, aí... Não, inventei. É porque, teoricamente, eles são o serviço que poderiam colocar o 30 Rock, entendeu? É, NBC Universe.
Nossa, podia, né, meu? Pô...
E eles estão colocando... Tem todos os Law and Orders, tem Mindy Project agora.
Tem Mrs. Davis, aquela série do Damon Lindelof.
Não, ainda não.
Que série é essa?
Um monte de vontade de ver essa série. É a série de uma freira lá que pilota uma moto.
É, também foi uma série sensações do ano passado nos Estados Unidos também.
É, essa foi mais, sei lá, alternativa talvez. Assim, não entrou em tanta lista, teve gente que não gostou. Mas eu fiquei com vontade de ver, porque é do nosso ídolo supremo, Damon Lindelof, que errou.
Ele fez alguma coisa errada recentemente? Não.
Ele sumiu, deu uma sumidinha. Ele.
Não, porque ele fez. Ele fez a nossa série favorita da vida, The Leftovers, fez.
Watchmen.
E depois ele não fez mais nada, a gente continua
mais. Aí foi então. Mrs. Davis, é.
É que o final
nossa,
de Watchmen.
Eu tava
também,
lembrando
né?
de. Nossa, o dia eu tava lembrando de. Essa série que o Tiver falou agora, qual que foi?
Watchmen.
The Leftovers. Watchmen.
Nossa, tava lembrando de Watchmen. Gente, foi muito boa essa série, né?
Foi
incrível. Nossa, a série é maravilhosa.
Acho que o último episódio é péssimo.
O último episódio
mas
é muito ruim mesmo. Mas o resto é muito, muito bom, né?
Nossa.
Você não viu, querido ouvinte? Vai lá procurar no canal, no streaming
no
Max. Que tem, é muito boa. Ai, não gosto de quadrinho, nem eu. Vai lá ver, sério.
É excelente,
boa.
Gente. Tem um episódio que é assim, uma obra-prima.
Qual que é esse?
Aquele da...
Do avô dela? É, avô. Nossa, muito bom.
Nossa, tem o do avô que é foda. Tem um que a Jean Smart começa contando uma piada.
É, verdade, é. Nossa, cara, muito bem feita, muito bem escrita. Que saudade, tô vendo a gente ficar se achando que o problema dos três contos é legal, que bosta.
A gente tá tentando, a gente tá se esforçando, gente.
Que bosta.
Ó, mas posso falar de uma outra série, Shogun?
Fala. Você viu finalmente Shogun?
Vi 3 episódios de Shogun. O primeiro episódio, tá me trazendo muitos sentimentos essa série, gente. Primeiro episódio, eu falei, gente, que série rica, primeiro lugar,
muito.
Mega bem feita. Gente, os figurinos, dá vontade de morar no Japão feudal, assim.
Nossa,
né? É muito foda.
Que vontade de morar, gente. Cada coisa que eles vão fazer, você viu a Coca-Cola num copo, tem todo um ritual, todo mundo ajoelha.
Ah,
aí
é
entra
bonito.
Não sei quem,
olha
faz,
só, tá vendo?
Ai, não.
A mentalidade
aí põe a Coca-Cola, aí vem o outro Shogun e mata você, porque corta a sua cabeça, porque você falou uma coisa na hora errada.
Ai,
é muito estressante viver nesse lugar,
pessoa
gente.
Muito limitada, muito limitada.
Nossa, vocês gostam de pensar. Samurai, eu já provei num episódio passado, quando o TV Watch falou do samurai de olhos azuis, eu já provei que o enredo é sempre assim, quero falar com o senhor, não, o senhor não está agora, não, mas eu quero falar com ele não vai ouvir você, forasteiro, mas eu quero falar com ele, depois uma briga sangrenta, 20 pessoas morrem por causa disso, uma coisa que podia ter sido resolvida normalmente.
Sim, mas ela assiste,
mas e aí? Você gostou do. Você achou o primeiro rico, mas não gostou tanto, não foi?
Não, gostei muito do primeiro. Eu falei, caraca, que série boa, meu Deus, que piloto bom, achei tudo bom, tudo bem feito. Fiquei com um pouco de ranço daquele capitão inglês lá, porque ele é meio mala, né?
Esse é o único, pra mim, é o maior defeito da série. Esse ator é muito ruim, gente. Assim, você tem uma variedade.
Ele é mala.
Você tem uma variedade de atores ingleses pra interpretar um. Cara, não é um papel que exige nenhum atributo físico, certo? Você vai escolher essa pessoa pra fazer?
Ele não é muito bom.
Gente, eu acho que ele estraga a série, sabia? Porque todo o resto, todos os outros atores são muito bons.
Eu só quero ver a parte do Japão. Eu só quero ver a parte do Japão, porque ele me irrita um pouco.
Eu não sei se eu vi 2 ou se eu vi 3, que é tão longo os episódios, meio arrastado,
eu
que
tô
aí
em
já
dia.
Confundi
já
se é 2 ou 2 ou 3.
Então vou comentar sobre o 3 sem spoilers, tá? Porque é o seguinte, aí TV Watch veio.
Último
falou.
Que eu vi quando termina que eles, alguém vai atacar eles ali, uma mulher, num quarto.
Ah, você viu 2 só, então.
Você viu 2, Nossa, tá. Faz tempo.
Perdi a noção
não vou
do
dar
tempo,
spoiler, viu? Mas é que assim, essa série já começa a levantar um pouco as expectativas, né? Porque, o primeiro episódio é muito bem feito. Aí TV Watch vai lá e fala que é a nova Game of Thrones.
Eu não falei nada disso. Eu falei que é a minha novelinha.
Você falou,
é a minha
sim.
Novela da Glória Pérez.
Falou,
eu falei que
era
a novela da Glória Pérez. Não falei
que era
a nova Game of Thrones. Você fala que é Anabi of Joshua.
Que é a aí série mais pensa, cara da história ser... do FX. Aliás, Shogun é do Star Plus, hein? E do Disney Plus também, né?
Do Disney Plus. Agora é a mesma coisa.
É, não tô assistindo Disney Plus. Não, e aí assim, você pensa, né? Nossa, nova Game of Thrones vai ser cheia de reviravoltas e traições. Aí as pessoas ficam falando, nossa, o nosso Lorde é muito traiçoeiro, ele é muito inteligente, estratégico. Aí você pensa, meu Deus, gente, vai ter uma mega reviravolta na série. Aí a reviravolta é este Lorde, ele se veste de mulher, assim, e sai escondido atrás de uma casinha, assim, sabe? Essa é a reviravolta.
Não, mas vai ver mais um pouquinho. Vou te falar o que eu acho de Shogun, assim. Eu acho que realmente, assim, o primeiro episódio é deslumbrante, você vê todo o dinheiro gasto, você vê lá e tal. Mas aí, tem toda uma coisa política do Japão feudal, que inclusive eu acho que é a melhor parte da série.
É bom, aqui é tipo, aqueles são aqueles regentes lá, isso é muito bom, mano.
Eu acho a Mariko, que é a intérprete, eu acho ela muito boa, essa atriz é muito boa. Mano. Ela é muito boa, ela tá muito bem, assim, eu acho que, cara, é impressionante. Só que esse inglês estraga um pouco. Mas toda essa questão dos portugueses e do Japão...
Os portugueses que falam em inglês.
Já até esqueci dessa parte. Do Japão feudal e tudo. Isso tudo vai, à medida que vai passando os episódios, isso vai se intensificando. Esse último episódio foi bem político agora, dessa semana.
Isso é bom.
Eu achei legal. Não, eu acho essa parte boa. Só que é uma novela.
Eu tô me esforçando
assim,
pra ver essa série. É uma novela. Eu tô me esforçando, falando, não, preciso ver, eu tenho um compromisso com esse podcast. Se eu fosse uma pessoa livre, eu não estaria vendo nada disso.
Eu tô falando sério, eu comecei a ver achando que era uma produção, não sei o que, Game of Thrones. É uma novela, sabe House of the Dragon? Não é uma novela? É a mesma coisa. É uma novela.
Mas House of the Dragon é uma novela ruim pra caramba, né, gente?
Não, mas eu tô falando do tipo de narrativa. É uma novela. Não é nenhum épico.
Vou largar.
Assim.
Só com
eu acho que
não é
papo,
um épico.
Eu já quero
largar. É bem local, assim, quase, sabe?
Isso.
É tipo algumas poucas pessoas, assim, e elas meio que interagindo. Assim.
Se você parar pra pensar um pouquinho assim, ó, assim, apertar o olho, sabe? Quando você vê assim, você quase vê o clone da Glória Pérez.
Gente, eu falo, o TV Watch, ele gosta de tudo, porque ele mesmo sabe que não é bom, que ele gosta.
Não, mas, gente, eu não tô falando que... vocês acham novela ruim? Eu não acho, novela boa.
Não.
Eu acho boa,
Clone, no caso, né, não
acho. Ah, não, gente, o clone foi bom, eu vou defender o clone aqui.
O que tá bom é Renascer, tá? Isso que eu vou te falar.
Não, essa novela tá bom. Novela
ah,
só,
bom,
tem, só tem discurso, não tem história. Eu quero história. Fica lá o padre falando das religiões, a outra falando não sei o quê, da reforma agrária. Cadê a história? Eu quero história.
mas o Shogun, eu vou continuar, porque eu gosto do mundo, assim, de Shogun, como vocês sabem.
Isso.
Acabei de terminar mais um arco de One Piece.
Já viu quantos, tá em qual?
Não, vocês reclamam de mim, e eu tenho que aturar essa pessoa que só assiste One Piece.
Você já tá em que número de episódio?
Não, eu acho que eu tô, tipo, no 390.
Olha isso, gente. Olha isso.
Não, eu dei uma pausa agora que eu terminei o arco. E não tem mais tanto episódio com dublagem. E a dublagem de One Piece, gente, é muito boa. Tipo, eles usam todos os memes, assim. É muito legal, é muito boa a dublagem brasileira de One Piece.
Nerdinho,
eu quero esperar sair mais episódios com dublagem.
Você já viu X-Men 97?
Ai, boa, é uma série que eu queria comentar. Você viu,
Tivão? Você tá bem legal.
Qual?
Gente.
É porque tá tendo toda semana, né? Não estreou tudo. Tá sendo semanal.
É o X-Men. Lembra aquele desenho
Sabe aquele desenho do X-Men do que passava na Xuxa?
Nossa, eu tô vendo um monte de gente falando sobre isso. É muito bom?
É desenho com aqueles textos assim. Você vai me pagar, Magneto. Aí vem o Magneto. Mas não é assim. É assim.
É muito. Não, gente. É literalmente o que eles falam que é, assim. Um desenho dos anos 90. Literalmente. A animação é tosca, é mal feita.
Melhorou um pouco
feio.
97. Melhorou um pouquinho, assim. Do que
não,
era.
Porque se fosse igual, pelo amor de Deus, não tinha nem como assistir. Né? Eles fizeram uma versão mais tosca possível pra hoje em dia.
É tipo Invincible, é assim, Invencível.
Não, é tipo, tudo, é tudo pra criança, muito assim, é meio... Aí tudo é ruim.
Mas é pra criança?
É, é pra criança. Só que X-Men, cara, a história é boa. Eles falam de preconceito, de tudo. É bem legal. É, é meio nostálgico,
não tô gostando,
assim.
Não, eu não tô gostando, não. Tem que assistir pela nostalgia, assim, porque é ruim o desenho. O desenho é ruim, não é igual One Piece, que é um... clássico, um desenho moderno.
Ai, Deus.
Daqui a pouco ele vai falar de Naruto e Boruto.
É, faz tempo que ele não fala Naruto.
Ai, gente, nossa, tô com saudade que o Boruto tá de break. Boruto diz que vai voltar só 2025, gente.
Oh, que mal. Problema.
Ó, oh, mas que mais? Que mais que tem
pra falar? Nossa, bastante, hein? Eu vi o primeiro episódio de Girls 5 Ever, a terceira temporada.
E aí?
E aí?
Então, tá, eu acho que é sempre o problema da série, assim, eles começam muito exageradas as personagens, sabe? A Gloria, que é aquela mais velha, tá mega over, como descobrindo a vida de sapatão, assim, solteira pela primeira vez... Aí a Busy Phillips, assim, super, super exagerada. Então, sei lá, eu não tava num bom dia também. E é tipo uma série, Girls 5 Ever, que agora está no Netflix, terceira temporada. Uma série maravilhosa, riquíssima, incrível, da Tina Fey. Tina Fey
não,
pra
assim, quando estreou, a primeira temporada na Netflix, foi perfeita.
É, eu coloquei na Netflix, eu vi que eu não tinha terminado a segunda temporada.
Ai. Nossa!
É.
Não, a primeira começa também exagerada, assim, demora pra pegar. Quer dizer, o segundo episódio já é maravilhoso, que é do New Yorker New Yorker Lonely Boy, que acho que é um dos melhores episódios de comédia de todos os tempos.
É muito bom.
Mas não sei, eu vi só um e achei assim, falei, não, tudo bem, vamos dar chance. A segunda temporada também, a primeira metade da segunda temporada é média, e aí depois engata e fica maravilhosa, né? Então,
não fica maravilhosa, não. Tipo,
fica assim.
Não tem uma música boa na segunda temporada.
A segunda temporada
é que as músicas são muito boas, né?
As da primeira são boas. Não tem nenhuma música muito boa na segunda.
Ah, não, mas a segunda fica boa. Da metade pro fim fica boa, sim.
Eu acho que a história fica boa, mas as músicas não tanto. E eu acho que eles tentam... Porque, assim, a personagem da Busy Phillips, que é, tipo, né, supostamente uma patricinha, assim,
é,
sei
uma
lá,
loira
uma
burra,
social,
sei lá,
uma loira burra.
Uma loira burra, assim, fútil. Ela é péssima na primeira temporada. Não tem graça nenhuma. A Busy Phillips não achou o tom. Aí na segunda...
E na terceira ela não achou mais ainda.
Ela perdeu de novo.
Tinha achado... É que a segunda tem a história da separação dela, né?
É, e aí é ok, assim,
é
essa
legal,
história.
É,
dá uma história melhor pra ela, então não incomoda tanto que ela tá fora do tom. E eu acho que ela diminui um pouco, assim, sabe?
Mas
o
essa
exagero.
Na terceira ela volta, assim, então não sei. Mas, gente, eu tenho fé porque essa série é sempre boa, então vamos ver.
Ah,
mas
é, tira
até da Wiki... É o Wiki que ela chama, não é?
Ah, ela é a melhor, né? Ela é a
melhor. Ela é a melhor. Até ela que é a melhor, na segunda temporada ela cansa um pouco. Você fala, ai...
Gente, então, acho que tá todo mundo, acho que precisa dar uma baixada, assim, gente. Um pouquinho menos. Vocês são muito engraçados, mas não precisa se esforçar tanto. Vamos ver, vamos ver.
Gente, não,
não pode que eu venha essa série, pelo
vida,
amor de Deus.
Um dos dias que eu mais ri na minha vida foi quando a Wiki revela que ela atirava em gansos no aeroporto. Pra viver, esse é o trabalho dela. I shoot geese at the airports. I'm paid by the goose.
E ela fica fazendo uns clipes assim, ela tipo com uma Sharp entrando num avião, não sei o que lá. Que ela tem uma cama que é um carro.
Não, mas a primeira temporada era tão boa que até umas piadas muito sem graça, tipo, que teoricamente ia ser sem graça, do piano invisível.
Transparente.
É engraçado, cara.
Não, gente, o pior de mandar é uma piada muito boa, que toda vez eu lembro quando eu vou num bar, assim, ó, que a principal lá, como é que chama a principal? Esqueci.
Nossa, não lembro.
A Sarah Bareilles.
A Sarah Bareilles. Ela tem medo, porque ela é muito certinha na série, né? Ela tem medo de falar o nome do drink Negroni, com medo de ser uma ofensa. Ela vai falar Negroni, ela cochicha assim, ó, pede Negroni.
Então, tá vendo? Essa série não pode ser ruim. Ficar ruim, ela é muito boa.
Ah, eu vou assistir a terceira. Vou assistir, me aguardem.
Que
mais? Vem aí.
Temos
o
cantinho
que
do
realmente
ouvinte,
importa.
Não? Temos
Vamos ver,
ouvinte?
Né?
Porque alguns
não, assim,
ouvintes,
deixa eu
poucos,
te falar,
mandaram sugestões que a gente pediu que a gente ia fazer o episódio de séries que degringolaram. Aí também fala baixo, né? Degringolaram. Pra não ofender os
assim,
gringos. Mas aí a gente lê quando for o episódio, que não vai ser...
A grande semana. Maioria... mandou sugestão das séries que degringolaram.
É,
degringolaram.
Não, isso é bom.
Mas assim, teve um ouvinte que indicou pra gente uma série que depois ele falou
nossa,
que não é tão
boa.
Nossa,
acabei de ver uma pessoa me xingando.
Super
vai.
Sex. Super
Qual?
Sex. Super Sex.
Super Sex?
Da Netflix.
Ah, é. Os ouvintes. Mas os ouvintes me mandando assistir série.
Foi. Mandando o Nerd Loser assistir, porque é a história de um ator pornô. E aí eu acho que ligaram isso com o Nerd Loser e indicaram pra ele, mas enfim.
Gente, tô achando vários comentários aqui.
Olha as séries que o ouvinte me manda assistir. Olha essa descrição. Olha essa descrição das séries do ouvinte me manda assistir. Nos anos 90, Nátia Vidal se tornou uma super estrela comparável às estrelas da era do pornô clássico, mostrando que seu talento vai muito além dos seus 25 centímetros.
Vou ler dois comentários aqui.
Não me respeitam, eu acho que é isso.
Falando mal de mim, mas eu leio, porque eu sou democrática. Inacreditável como essa Shiv é a detentora da verdade mundial. Puta que pariu, sem coesão alguma. Hã? True Detective não dá pra defender. Jogou muito boa. Parabéns a todos. Amigo, você que não tem coesão, não entendi.
Obrigado. Parabéns a todos, obrigado.
Aí tem outro que é um pouquinho. É uma ameaça, que tá assim, ó. Continuaram a ver Shogun, o protagonista ocidental me incomoda, é o que a gente acabou de falar. Péssimo ator e usa lente azul. Gente, ele usa lente azul, não conseguiram achar o inglês de lente de olho azul. Não, não é possível.
Pois é, gente, não é possível. É? Isso é dívida.
Observação.
De
Observação. Não, antes tem assim, amo vocês. Chama André Henrique, o outro nem vou ler o nome, coitado, não vou ler o nome depois. Amo vocês. Obrigada, André Henrique. Observação. Sei a identidade secreta do Nerd Loser. É bom ele parar de falar mal de White Lotus.
Acabaram de construir uma cobertura na cabeça, na mente de Nerd Loser. O Douglas Moreira indicou pra gente a série Constelação, da Apple TV Plus. Eu ainda não vi, mas tá todo mundo falando.
Eu vi alguém falando, terminei. Será que é uma newsletter que eu li? Terminei de ver essa série e vou ter que pesquisar sobre. A newsletter da Lala.
Gente, ó, eu sou capaz de apostar a minha vida de que uma série chamada Constelação é ruim.
Eu também acho. Mas tem poucas chances dessa série ser boa.
Eu vi o trailer antes de alguma série que passa, assim, eu achei meio chata.
É com alguém conhecido, não?
Não, acho que não. Mas a história
é tipo,
de uma
sobre
astronauta.
O quê? Constelação familiar?
Não, ela é uma astronauta. Que aí ela sofre, ela tá no espaço, e quando ela volta pra Terra, a Terra não tá igual. Achei assim, gente, eu já vi isso 50 vezes, nunca deu certo. O Menino do Rio, @ Menino do Rio, falou: olá, querido, sempre um prazer ouvi-los, mesmo discordando sobre True Detective 4, que gostei no primeiro episódio, mas foi ladeira abaixo até o final ridículo. Melhor ver o filme O Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter, que diverte mais e leva bem menos tempo. Aliás, sempre achei a série superestimada. A temporada 1 vista hoje virou total White Man Problems. As histórias podem não ter nada a ver, mas repetem vários cacoetes. E, sinceramente, não aguento mais sinopses que partem do dois policiais investigam. E para o ouvinte patriota que criticou a Shiv 856, fofa, acorda! A produção brasileira, infelizmente, está léguas aquém da qualidade necessárias.
Obrigada.
Salva-se com alguma condescendência, uma coisa aqui ou ali, sempre isoladamente. Bom dia, Verônica. Era fraca desde o começo. Esse eu discordo.
Metade do comentário dele é ruim, exagero, metade do comentário dele é bom. É. Metade, tá? A gente vai reter o que é bom. E agora, e com esse pensamento, a gente encerra esse episódio de hoje.
A gente promete fazer o degringolar semana que vem.
Vamos fazer.
Outra semana.
Bom, gente,
vamos botar
foi um
muita pressão em nós mesmos.
Não,
né,
vamos botar pressão em nós mesmos.
Beiro de um burnout já.
Que vem. Acho bem plausível a gente prometer voltar semana que vem. Vamos ver. Então tá. Falou, obrigada. Beijo.
Falou.
Tchau.
Beijos.
Beijos.